Muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Escritores, o Sr. Dr. José Manuel Mendes. Honra-nos muito a sua presença. Obrigado por aceitar este nosso convite. Vamos começar com uma intervenção que usará, enfim, o tempo que, à volta dos 10 minutos preferencialmente, de modo a que, havendo questões, como em princípio haverá, que os seus deputados queiram colocar, lhe permita, numa ronda final, fazer uma nova intervenção. Passo-lhe a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Suponho ser esta a designação, corrigir-me-ão sempre que por esta ou aquela razão eu entre na água turva do erro. Quero saudar o grupo de trabalho, agradecer a circunstância de terem convidado a Associação Portuguesa de Escritores a estar aqui e dizer-vos de forma muito breve, porque sei como o tempo é compressor, em dia de trabalho parlamentar, aquilo que mais poderá ser interessante para cada um, estando disponível para responder às questões que me quiserem colocar. Qual é então, responderei a esta questão, a posição da Associação Portuguesa de Escritores perante, relativamente, ao Acordo Ortográfico de 1990. Tentarei não confundir a minha função enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Escritores com a posição pessoal que tenho desde os tempos em que nesta casa tomei posição e ajudei a fundar uma corrente de opinião. E isto significa concretamente o quê? Que durante muito tempo a posição assumida pela Associação Portuguesa de Escritores era um pouco resultado daquilo que eu ia partilhando com os que me estavam mais próximos e com aqueles que eram os sócios que frequentavam a sede e com quem falava. E essa opinião era uma opinião contrária ao acordo, por razões que adiante explicitarei. Não se fez por vontade da direção, na circunstância, mais do que a exprimir esta posição de base, que viria depois a ser assumida pela direção, pela unanimidade da direção, até há pouco tempo atrás, na circunstância em que entendemos que estavam criadas as condições para uma consulta a todos os sócios que nos pudesse habilitar a conhecer com rigor qual é o posicionamento atual, no contexto atual e no quadro de possibilidades em que estamos inseridos. Foi feita essa consulta que permitiu apurar os seguintes números. 86,32% são contra o acordo ortográfico. 12,63% são a favor. 1,05% não têm opinião. Portanto, números que calcionam e estimulam a posição que tinha sido assumida pelos órgãos dirigentes, neste contexto em que todos estamos inseridos. Acontece que pode pensar-se que o universo de representação é insuficiente. Quem participou nesta votação, se assim quisermos designar o ato que foi praticado, foi num número que eu desejaria que tivesse sido maior. Em todo caso, bastante, como se viu, para que nos Estados Unidos da América tivesse sido eleito um cidadão que dá pelo nome de Donald Trump. As democracias, as associações, os organismos vivos têm sempre, de alguma forma, mecanismos de apuramento da vontade em que o abstencionismo graça. apesar dos esforços e apesar de tudo quanto se faz para que assim não seja. E há uma questão que paralelamente releva. É muito a de saber quem são estes 86,32% que votaram contra. Porque pode entender-se que resultam de uma atitude de indiferença pura e simples, de uma atitude conducente a um mecanismo repristinatório que reponha a norma anterior àquela que se encontra agora em vigência, ou até um cansado modo de revelar alguma indiferença perante o que se passa e alguma descrença relativamente à possibilidade mutacional que nós entendemos dever colocar sobre a mesa. A este nível, direi que das pessoas que votaram contra o acordo ortográfico, e não por acaso, 22,10% são professores do ensino básico e secundário. 12,10% são professores universitários. 65,80% são profissionais liberais. O que quer dizer que nós estamos a falar normalmente daqueles que têm sobre estas matérias uma posição impreparada, inculta ou de desconhecimento total. Não são todos filólogos, linguistas, especialistas no domínio técnico do acordo, embora os haja, mas têm, pelo menos, um processo cognitivo em crescendo, não só da matéria que está controversa, como da natureza de tudo quanto foi sendo aplicado. Eu direi que, sem prejuízo de, no tempo próprio, ser feito um apuramento mais preciso das razões profundas dos sócios da Associação Portuguesa de Escritores, fica uma interrogação, a de saber se é predominante a posição daqueles que entendem que deve voltar-se ao acordo anterior, à norma anterior ao acordo ortográfico de 1990, ou se, pelo contrário, há uma maioria que é favorável a um aprimoramento, se quisermos dizer isto com simpatia, a uma revisão, prefiro eu, do acordo em vigor, para que se possa chegar a uma solução sadia. A resposta é claramente esta segunda. O convívio que vou tendo com os membros da Associação inclina-me, inclusivamente pela configuração que acabei de vos apresentar, a interpretar como havendo, acima de tudo, a vontade de uma saída através de normas que não contenham as máculas, os erros, as imperfeições e os equívocos de que está inçado o acordo de 1990 e que possa, no entanto, manter alguma coisa na ordem jurídica, na ordem dos tratados, que aí também decorra de forma suficientemente aplaudível. Porque uma outra das matérias controversas é da forma como se chegou à elaboração entre os condóminos da língua de um tratado que começou por pressupor a adesão de todos os membros e acabou admitindo que apenas uma ínfima parte deles, ou seja, três, pudessem subscrevê-los. Há instrumentos de ratificação que não estão depositados, há importantes questões jurídicas a considerar e há naturalmente questões político-institucionais e de relações internacionais que se levantam. Este é o quadro e entendemos que a posição dos escritores é relevante se for lida com os indicadores que eu acabei de trazer para o nosso diálogo. porque é muito posição de um escritor dizer não há gramática que me prenda. A transgressividade criativa é uma das regras de muitos dos autores, sobretudo daqueles que depois ficam, dos que contam, dos que têm uma intervenção mais decisiva na construção do património literário e material do povo português. Mas a verdade é que, independentemente da transgressividade, independentemente da lógica criativa que leve cumprimento integral do que está normativizado pelas gramáticas e pelos diplomas afins, aqueles que são professores, sobretudo, e aqueles que têm uma formação de base suficiente, medem as consequências do que tudo isto representa. E se é possível encontrar num excelente autor erros de ortoépia, se é possível encontrar escritores que não escrevem com um rigor gramatical, porventura exigível em todas as circunstâncias, a verdade é que não deixa de poder e de dever relevar-se tudo quanto neles exalta todo um outro lado, que é fundamental quando nós estamos diante de um poema, de um romance, de uma peça de teatro, de qualquer um dos domínios em que a literatura se exprime. Eu concluiria dizendo, pois, que não creio que se deva interpretar os números que aqui vos trago em nome de uma associação, com tudo o que é a sua história e o seu prestígio e a sua forma de atuar, à luz de um qualquer inesclarecimento, de uma qualquer impreparação, mas sim de uma consciência. Uma consciência que leva a que tenham participado, num número que é, apesar de tudo, significativo, num ato que apurou a sua vontade. Portanto, uma posição que acaba por ser, de alguma forma, compromissória, não extremada, em não poucas circunstâncias menos radical do que a do Presidente, mas a do Presidente não conta para estes efeitos, e que é aquela que pode, julgo eu, ser útil a este grupo de trabalho no âmbito da tarefa que lhe cabe, que é uma tarefa sensível, mas que eu desejo que acabe.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, muito bom dia, muito obrigada ao Sr. Dr. José Manuel Mendes por estar aqui connosco. E eu gostava de colocar duas ou três questões, penso que muito concretas, as primeiras até muito concretas. A associação tem quantos associados? E, portanto, para termos um pouco a ideia do peso, ou pelo menos das pessoas, do número de pessoas envolvidas, eu não consegui tirar essa informação da pesquisa breve que fiz. A segunda, enfim, não sei em que modos foi feita a consulta, provavelmente seria um questionário sem grande desenvolvimento do ponto de vista daquilo que são as causas que levam a dizer sim ou não, mas, portanto, não sei se, digamos, provavelmente não, se não teria dado essa informação, se existe um porquê para estas posições, concretamente o contra o acordo, se tem a ver com erros de natureza técnica ou com questões de natureza técnica, com a deriva da língua, ou simplesmente o hábito, e uso três expressões que o Sr. já teve, a título pessoal, a oportunidade de usar, e, portanto, por isso uso estas, mas isto é até que ponto, ou pelo menos no sentir, na perspectiva, ou por via do inquérito, ou por via da sua percepção, aí mais subjetiva, o que é que está na causa desta percentagem contra. Finalmente, aquilo que... inclusivamente num depoimento anterior do Dr. José Jorge Letria, e sem querer, digamos, estar a ser perfeitamente, não garanto que seja, respeite as palavras que ele usou, mas a ideia que deixou é que lhe parecia, sem querer estar a falar pelos autores, que havia um certo paradoxo nos autores, na medida em que, por um lado, a posição tem vindo a radicalizar-se contra, ou pelo menos a manter-se contra, como de resto dá conta este inquérito, Por outro lado, o facto, por exemplo, das obras do Plano Nacional de Leituras exigir o respeito pelo acordo ortográfico, no fundo, e isto não sei se ele disse, mas a ideia com que fiquei é que levava aqui os escritores para públicos novos, acabavam por escrever de acordo com o acordo, mesmo que contra a sua vontade, e portanto eu diria que havia uma... cada vez mais os escritores escreviam de acordo com o acordo ortográfico. Portanto, eu gostava que, se possível, nos, digamos, do ponto de vista mais daquilo que é a natureza das sensibilidades dos escritores, embora obviamente possa não o poder fazer, mas se nos podia ajudar a fazer luz nesta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Dr. José Manuel Mendes, foi um gosto ouvi-lo e recebê-lo também aqui. Queria só, também como ponto prévio a qualquer comentário, dizer-lhe a si e aos colegas que terei que me ausentar porque sou membro da mesa da Assembleia e teremos plenário e pediu-me o Sr. Presidente para mais cedo poder ir preparar a agenda da mesa. Por isso peço desculpa, não ficarei de todo até ao fim por absoluta impossibilidade hoje. Mais do que propriamente qualquer questão, e eu acompanho algumas das questões levantadas pela Sra. Deputada Margarida Mano, nomeadamente em comparação, digamos, com aquilo que nos foi trazido também por outra entidade que reúne também um conjunto de escritores, a Sociedade Portuguesa de Autores, sobre a literatura infantil, e essas mesmas declarações, uma tendência dos escritores, no fundo, conformarem-se um pouco com a norma em vigor e para conseguirem chegar a um público que já aprende segundo as regras do novo acordo ortográfico, terem também que escrever e preparar essas obras ou transformá-las para a grafia do novo acordo ortográfico. Mas fora, no fundo, essa questão, gostava também de dizer que tenho toda a consciência e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também reconhece na Associação Portuguesa de Escritores uma organização de enorme prestígio e nós temos a certeza que qualquer opinião proferida pelos seus membros nesse mesmo inquérito não é fruto, obviamente, de nenhuma falta de preparação técnica, isto é, independentemente da nossa capacidade técnica de análise, esta também é uma questão em parte política, todos nós temos aqui uma leitura que podemos fazer e o Sr. Presidente também nos disse aqui, o Sr. Doutor também nos disse aqui que tem uma posição maturada e já com alguns anos sobre o efeito, que já fez também a sua escola nesse sentido, mas a dizer que independentemente destas opiniões técnicas ou políticas que possam ter também os associados, nós compreendemos que, enfim, a escrita é uma forma de arte que releva talvez acima de todas as outras, a língua e a grafia. Não é? E os autores, os escritores, devem desenvolver certamente uma ligação extremamente pessoal com essa mesma grafia, uma grafia que no limite, muitos, o Sr. Doutor disse-nos, não é? Que enfim, o conjunto é muito diverso também de associados, de escritores, nas suas vidas profissionais, mas não tenho dúvida que todos eles tentam dominar estilisticamente, consoante o seu valor, o seu valor artístico, não é? O domínio da língua portuguesa e da grafia portuguesa para conseguirem melhor assim também fazer fluir, não é? A sua escrita e a sua arte. E nessa concepção eu acho que existe sempre um princípio grande de liberdade que porventura seja complicado de compatibilizar com uma norma nova, isto é, independentemente dos méritos desta norma, isto é, do Acordo Ortográfico de 1990, enfim, quem tem essa paixão pela escrita, quem aprendeu a dominar a escrita com uma grafia antiga e com uma grafia que esteve em vigor, enfim, desde que aprenderam a escrever, alguns, outros não, mas que dominaram durante muitos anos, é normal que exista sempre uma dificuldade de adaptação, digo eu, desse ponto de vista, inclusive um preconceito intelectual para com a grafia. Dizer-lhe também de forma algo sistematizada, qual é a posição que o Partido Socialista também tem adotado em relação a esta questão. Nós não temos aqui nenhum princípio dogmático em relação ao acordo ortográfico de 1990. O acordo não é, de certo, eterno e imutável, pelo contrário, ele é fruto de uma circunstância em que nós consideramos que a grafia não é eterna e imutável. Eterna será enquanto houver a língua portuguesa, mas é mutável, e essa é que é justamente a característica a relevar. Mas não é certamente um instrumento perfeito. Nós temos recebido aqui na Comissão variadíssimos contributos, alguns deles bastante interessantes, de linguistas e não só, que acabam por espelhar algumas incongruências do acordo, que acabam por nos dar alguns exemplos onde, com um bocadinho de bom senso, todos nós conseguimos compreender que há melhorias que podiam eventualmente ser feitas, mas a nossa posição é, enquanto decorrer um processo internacional de estabelecimento deste tratado, um tratado em que nós temos um conjunto de parceiros esses da CPLP também, que têm feito alguns progressos, e isso também tem sido assinalado pelos trabalhos deste grupo parlamentar, têm feito alguns progressos para que um dia este acordo possa ser pleno. Nós não encaramos uma possibilidade, no fundo, séria, imediata, de revisão do acordo. Isto é, partilhar consigo também, porque acho que é justo, justamente, se aqui vem defender uma posição, ou apresentar uma posição que não é do Sr. Doutor, mas que é da Associação, também ter algum feedback da parte das forças políticas de qual é o panorama que abraçamos neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Manuel Mendes. Declaração de interesses ao velho amigo e companheiro de muitas batalhas, mesmo que no contacto pessoal nem sempre tenha sido frequente. E, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que a sua intervenção foi perfeitamente clara, muito elucidativa, absolutamente razoável do ponto de vista do Bloco de Esquerda, e que, enfim, não andará longe daquilo que o nosso grupo parlamentar defende. Nós, parece-nos evidente também que este acordo tem insuficiências, tem lacunas. Não desconhecemos que desde 1990 até agora passou um período de tempo muito longo, durante o qual teria, eventualmente, sido expectável que ele tivesse dado passos, até no sentido de corrigir aquilo que manifestamente não serve. Mas a verdade é que toda esta tramitação tem sido feita com enormes sobressaltos, e hoje constatamos com alguma preocupação que há um extremar de posições que, do nosso ponto de vista, não beneficia ninguém. Não beneficia os partidários do acordo e não beneficia, sobretudo, os partidários do não acordo. Devo dizer que sempre escrevi sobre ortografia com a ortografia antiga e, portanto, a minha posição pessoal aqui assim não conta, digamos assim. Mas é manifesto que as pessoas não abandonam o modo como escrevem pelo simples facto de existir um acordo. E muito menos um escritor, julgo eu. E muito menos um escritor, porque justamente o trabalho de criação é um trabalho de infração, é um trabalho de transgressão. Muitas vezes, quer dizer, nós temos prova palpável disso com inúmeros escritores, sejam eles portugueses ou de outra nacionalidade qualquer. E é justamente essa capacidade de fazer ingressões no domínio da língua, de a reinventar, de criar inclusivamente um novo vocabulário tantas vezes, não é? Novas rimas, etc, etc. Tudo isso são coisas que valorizamos particularmente, e a língua, sendo uma entidade viva, proporciona isso mesmo, e é por isso que há escritores também. E é por isso que há escritores. Mas também não queria deixar de manifestar aquilo que é um pouco a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já nesta altura das audições que temos vindo a levar a cabo. Nós somos, está completamente fora de hipótese, a tirarmos o acordo para o caixote de lixo. Porque não faria sentido. Não faria sentido. Não faria sentido, seria inclusivamente contraproducente e iria colocar provavelmente muito mais problemas ainda do que aqueles que já temos hoje. Todavia, é manifesto que a nossa abertura é total para ir ao encontro de soluções mais justas, mais equilibradas, e que, do ponto de vista daquilo que é a grafia, daquilo que é o vocabulário, etc., aquilo que não está bem, venha a ser corrigido e que, obviamente, possamos partir de uma outra base. Mas sempre nesta perspectiva de que estamos a trabalhar com uma entidade viva e que, portanto, que o processo é dinâmico e que o processo é dinâmico. Portanto, esta é a posição de base do Bloco de Esquerda e eu só gostaria de colocar ao Dr. José Manuel Mendes, para além das questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Maria da Mano, e que eu gostava também de conhecer os números, mas é uma questão de mera curiosidade, porque essa para mim nem sequer é o fundo da questão. Eu gostava de lhe perguntar se o facto de o acordo, se o acordo vier a ser mantido, se isso impossibilita que sejam dados passos no sentido de ir ao encontro de, eu não diria das reivindicações, mas de dar resposta a muitas das críticas que hoje lhe são feitas, permitindo certamente melhorá-lo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, penso que está muito em cima da hora. Faça favor, obviamente que compreendemos. Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Dr. José Manuel Mendes e a associação que aqui hoje representa e agradecer-lhe o contributo que nos deixa e que ainda nos deixará nas respostas ainda que nos dará. Começar, a Sra. Deputada Margarida Mana, há pouco perguntava-lhe qual era o universo que representava eu, nesse seguimento, perguntava se, dentro desse universo, o Sr. Doutor nos pode dizer qual é, se tem dados sobre a percentagem de pessoas que usa o acordo ortográfico dentro do universo que representa ou não. Era a primeira pergunta que lhe queria deixar. E depois perguntar-lhe também se, enfim, do que conhece e da experiência de vida que tem, até académica, perguntar-lhe se não acha que neste momento, neste preciso momento em que falamos, não começa a haver um desfasamento entre o Portugal oficial, do português escrito oficialmente, e o Portugal real, do falado pelas pessoas, pelos escritores, enfim, se não começa a haver, para além da grande confusão que vai na cabeça das pessoas que já não sabem bem como é que se escreve cada palavra e tanto usam indistintamente o acordo ortográfico como usam a escrita que se usava até então, começa a haver aqui um certo distanciamento daquilo que oficialmente se produz em matéria de língua portuguesa daquilo que é a vida comum das pessoas. Perguntar-lhe se de facto tem consciência e noção desse desfasamento. Depois também gostava, Sr. Doutor, de lhe deixar aqui uma ou duas perguntas relacionadas com uma entrevista que deu há tempos, em que o Sr. Doutor dizia que não seria contra um acordo, estou a citá-lo, que fosse pensado, redigido com o devido tempo e que desse primazia ao campo linguístico, e depois, mais à frente, diz que toda é a economia hoje em dia e que muitas vezes os interesses de natureza empresarial e mercadológico não têm compensado necessariamente, e agora acrescento eu, ao contrário do que muitas vezes aqui já nos têm dito, de que há todo um novo mundo e há toda uma nova espécie de hipóteses de comerciais também para Portugal com o acordo ortográfico. E a minha primeira pergunta ia no sentido de lhe perguntar se, portanto, o senhor doutor acha que o acordo deve ser rasgado ou se há margem para recuarmos, para ainda pensarmos o que fazer sob o ponto de vista linguístico, o que é que podemos fazer melhor, corrigindo designadamente a questão das duplas grafias, das hipercorreções e perceber o que é que se pode fazer melhor para que de facto o acordo seja uma coisa que não seja tão estranha às pessoas como vem sendo. Depois perguntar-lhe também, se, eu sei que, enfim, não representa os escritores e não os editores, mas seguramente terá uma noção do que se vende e do que vem acontecendo às obras escritas em português. Antes do acordo ortográfico, era de facto um obstáculo, por exemplo, vendermos livros portugueses escritos em Portugal, em português da Europa, para o Brasil e para a África, para os países de expressão portuguesa, ou não havia aqui nenhum obstáculo e eles vendiam-se naturalmente sem terem de ser propriamente traduzidos. Ao contrário, no sentido contrário, portanto, depois do acordo ortográfico, se tem notado se lhe tem sido comunicado, pelo menos, uma grande descolagem na venda de obras portuguesas para esses mercados, nas edições que usam já o acordo ortográfico, e, portanto, perceber se houve aqui, de facto, uma grande valia, como se tem apontado, em termos económicos e de mercado, ou se nessa matéria não parece ter havido aqui realmente o verdadeiro salto que se esperava. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e começo por cumprimentar o Sr. Dr. José Manuel Mendes, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Escritores, e agradecer-lhe a vinda aqui ao nosso grupo de trabalho. Dizer que os dados que nos aqui apresentou relativamente à realização do inquérito são bastante interessantes e não deixam de ser sintomáticos também sobre aquilo que, ao fim e ao cabo, acaba por ser a sensibilidade de quem tem a língua portuguesa como sua ferramenta diária de uma forma muito expressiva, não é? E, portanto, isso é muito importante, nós também termos conhecimento dessa sensibilidade e daquilo que diariamente, então, diz respeito a quem está nesta situação. Eu acho que é um bom instrumento, apesar de evidentemente a resposta gostaríamos todos que fosse mais alargada, que era para termos um conhecimento então mais aturado, mas ainda assim não desvalorizamos, pelo contrário, consideramos que é aqui um contributo bastante importante e um esforço no sentido também do esclarecimento que nós valorizamos. A questão, há muitas questões relativamente a esta matéria que nós temos vindo a colocar, desde logo o processo todo, da forma como foi conduzido, mas há uma situação que aqui também nos preocupa. Nós chegámos aqui, a este ponto de situação, sobretudo baseados em perspectivas e opiniões de cariz político, mas com uma insuficiente, diria eu, produção científica ao nível dos estudos do impacto da aplicação de um acordo ortográfico, desde a génese. Falou-se muito tecnicamente daquilo que seria um novo acordo ortográfico, mas parece-nos a nós que houve um erro determinante em não se realizar um estudo aturado do que é que seriam as implicações práticas ao nível da aplicação do acordo nas escolas, na comunicação social, naquilo que é a produção artística e literária, enfim, na cultura em geral. E isto acaba por também ser, nos colocar agora numa fase que, quando somos confrontados com a necessidade de tomar uma decisão política sobre o ponto em que nos encontramos, como fazer agora para não cair nesse mesmo erro? Não houve estudos prévios, mas estamos em altura de os fazer, antes de dar algum outro passo. Seria útil fazer, seria útil perspectivar de uma forma fundamentada, científica, com estudos cabais sobre aquilo que é o ponto de situação da aplicação do acordo neste momento, ou não, para que nós possamos tomar em consciência, se calhar, uma decisão informada também sobre o futuro nesta matéria. Porque parece-nos de alguma forma precipitado dizermos que ou somos a favor ou somos contra da retirada ou da permanência do atual acordo, quando na verdade estamos a agir empiricamente sobre os dados que nós temos. E portanto, era perceber se têm alguma reflexão sobre esta matéria e se ainda considerariam útil e necessário até proceder também a estudos fundamentados sobre a aplicação do acordo e a fase da sua aplicação neste momento. Também, outra questão que nós gostaríamos de colocar, tem um pouco a ver com aquilo que nos foi aqui transmitido numa outra audição, e o Sr. Deputado Diogo Leão até já fez menção mais ou menos a isso, mas eu iria por outra perspectiva, porque foi-nos colocado na audição com a Sociedade Portuguesa de Autores que, de facto, há autores que são excluídos do Plano Nacional de Leitura porque não escrevem na norma do acordo ortográfico. E que, portanto, porque ou escrevem na norma ou então não são aceitos. E nós gostaríamos de perceber se têm chegado à Associação questões, críticas relativamente a esta matéria, e se não vos parece, de alguma forma, que isto acaba por ser uma pressão ou quase até uma violência para que os autores se conformem a uma norma com a qual podem não vir a concordar. Até por razões da mais variada ordem, mas até pelo facto de poderem localizar a sua produção artística e literária numa vertente de liberdade que entendem que não é aquele o registro que querem utilizar. E, portanto, se nós com isto não estamos a colocar quer os autores numa posição insustentável, mas se não estamos a coortar também aquilo que é o público, nomeadamente escolar e infanto-juvenil, se não estamos a apartar de um contacto vital para o conhecimento daquilo que é a nossa produção cultural, artística, literária mais em concreto. E se não deveria a este nível, e termino, rapidamente haver também uma correção deste aspecto, porque evidentemente nos parece que é muito limitador para aquilo que é o conhecimento da nossa língua e do nosso património, que é a língua, que é muito mais vasto do que aquilo que se encontra consignado no acordo ortográfico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Colocadas estas questões, passava a palavra ao Sr. Dr. José Manuel Mendes para a sua intervenção final e em resposta a estas questões.
Faça muito obrigado pelas questões colocadas. Eu devo dizer-vos que precisaria seguramente mais de uma hora. Vou tentar ser extremamente sintético. Perdoar-me-ão que em alguns pontos não vá pelo caminho de desenvolver como desejaria o tipo de resposta que dou. O universo dos associados da APE, a senhora deputada deve ficar surpreendida, são mais de 1000, são 1500. Há muita gente a escrever em Portugal. E a Associação Portuguesa de Escritores constitui-se não como uma câmara de legitimação, muito menos como um notariado. Não se é escritor por ser sócio da Associação Portuguesa de Escritores. Há grandes escritores portugueses que não são sócios da Associação Portuguesa de Escritores, porque não querem. E a sua liberdade obviamente prevalece. Destes 1500, alguns entretanto partiram, não foram abatidos os seus nomes às listas que fazemos desde há longos anos. Em todo caso, serão sempre muito perto de 1000 os que se mantêm no ativo e que têm um contacto e uma relação com a associação. Pergunta-me depois que razões estiveram na base desta resposta dada ao inquérito. Eu tive há bocado a oportunidade de exprimir já a leitura que fiz, numa leitura de superfície, e que com alguma probabilidade tenderá a ser aprofundada minuciosamente no tempo próprio neste processo que agora encontra novos desenvolvimentos. As razões são, no caso daqueles que têm competência linguística, as que assinalam as incongruências, os erros e as más soluções do acordo ortográfico de 1990. Daqueles que não têm uma competência linguística e que tenderão a olhar a forma como todo o processo se desenvolveu, há uma rejeição clara da metodologia política e institucional adotada, com evidência nos atos que levaram à tramitação de 7 para 3 do número de países que seria fundamental para que o tratado pudesse ser celebrado. Entendeu-se sempre, e ainda hoje esta é uma razão muito fortemente invocada, que essa diminuição tendeu apenas a encobrir a vontade real, que era de uma ligação bilateral entre Portugal e o Brasil, praticamente acaudatando todos os outros numa posição de minoridade. Não estranha, por isso, que todos os outros, ou quase, se mantenham sem tomar posição até agora. E, finalmente, aquelas que têm a ver com um plano jurídico concreto e de relações internacionais, que eu me permitiria apenas apontar, sem desenvolver agora. Trabalhei muito com um grande amigo meu, grande e saudoso amigo meu, o Vasco Graça Moura, na elaboração de uma base que pudesse conter as razões daquilo que é insustentável na tramitação a este nível. Creio que isso pode ser corrigido e, em devido tempo, sanado para bem daquilo que o acordo representa. A questão muito importante do Plano Nacional de Leitura, e com isto respondo também a parte das questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Mesquita, é lida do seguinte modo. Um grande filósofo de quem fui amigo, chamado Jacques Derrida, um dos maiores do século XX, publicou um livro importantíssimo, e nele fala daquilo que é, na realidade, to enforce the law. Entendo que se está na fase de proceder a um conjunto de mecanismos, desculpem o desvio para a filosofia e para o direito, que não têm em conta a realidade tal qual ela é e que por isso esbarra contra uma parede e por isso entra numa zona de ricochete muito complicado, muito perigoso. Porque a imposição de um plano nacional da leitura de apenas poderem estar a ser colocados nas escolas os textos que são escritos de acordo com o acordo vigente, nos termos do acordo vigente, é francamente questionável, porque há autores que, de uma forma livre e deliberada, optam por uma escrita de sinal diferente. E há aqueles que inclusivamente reivindicam a autonomia do seu próprio processo. Nem todos são o Guimarães Rosa, nem todos são o José Saramago, nem todos são capazes de criar uma gramática e uma forma linguística de expressão, mas muitos são capazes de assumir todo um projeto de invenção no interior de uma norma que é a norma anterior ao Acordo de 1990. E entendo que as instituições não se prestigiam quando passam por cima, como um rolo compressor, de uma evidência como esta de que estou a falar. Questão seguinte, que considero ter grande relevância, é do que se relaciona com o universo infanto-juvenil. Entendamos-nos. Os professores de português do ensino básico, mais até do que os professores de português do ensino secundário, veem-se compelidos a ensinar nos termos da norma vigente. Se porventura têm uma indústria criativa, uma ferramenta criativa, uma aparelhagem que os habilita a escrever textos que possam depois ser lidos pelos destinatários naturais, que são os mais novos, acabam por fazê-lo um tanto por inércia e outro tanto por conveniência e outro tanto e não menos pela circunstância de saberem que os livros não circularão nunca num plano nacional de leitura se continuar a vingar de forma ostracizante um critério cego como este. E aqueles que não são tão experientes no ensino do português dentro das escolas, vêm produzindo de um modo inteiramente diferente. Eu aconselharia, vou retirar a palavra, a gravação tem estas coisas, obriga-me a ser muito ponderado. Eu diria que vale a pena ver nos livros que vão sendo publicados, quem, de entre grandes autores, persiste na defesa de um texto que se não submete ao que é o Acordo Ortográfico de 1990. E haver aqueles que, por critérios de editora, por critérios que são os da editora, vão assentindo contrariados, e aqueles que aceitam. É um estudo que está por fazer, mas que empiricamente induz uma leitura que não deixa de ser importante para se verificar até que ponto é que, de facto, a rejeição ou a inaceitação deste acordo tem uma base muito sólida e muito funda. Acontece que, para além das razões que tive a oportunidade já de exprimir, e que são, como teve a oportunidade de dizer também, as que se relacionam com as duplas grafias, que tornaram o anedotário português francamente enriquecido, aqueles que têm a ver com a supressão das consoantes mudas. Aproveito para dizer que verdadeiramente não são consoantes mudas, são grafemas, mas este não é um debate linguístico. Eu também não, o que eu não queria era deixar de assinalar as coisas por razões de rigor. Portanto, fazendo uma leitura do que vejo à minha volta, com toda a honestidade eu devo dizer que o acordo não foi bem-vindo, que o acordo é mal aceito e que, nos termos em que está, seguramente será um acordo imposto e não um acordo assumido corresponsabilizadoramente por todos aqueles a quem se destina. Ora, não creio que seja muito bom que as coisas tenham efetivamente esta matriz. E, sobretudo, quando, e respondo à senhora deputada Vânia Silva, nós verificamos duas coisas importantíssimas. Primeiro, estou muito bem colocado, permita-se que eu use uma vez uma alusão pessoal, para o dizer. Os livros portugueses, escritos por autores portugueses, e dou o exemplo do José Saramago e, antes dele, do Fernando Namora, para falar em dois autores com uma larguíssima difusão no Brasil, eram comprados, eram lidos, sem nenhum problema de maior. Hipertrofiou-se, hiperbolizou-se imenso a dificuldade dos brasileiros na aceitação da norma portuguesa para efeitos que não correspondem minimamente àquilo que era o ocorrido. Do mesmo modo direi, e basta estar em qualquer das grandes cidades do Brasil, que o acordo ortográfico não trouxe os resultados que eram esperados pelos seus mentores. Não foram muito aumentadas, os contingentes de venda e a realidade desse ponto de vista não mudou. Vejo que tenho que, naturalmente, ir conduzindo para o fim a intervenção, porque os senhores deputados têm outras implicações, outras obrigações, e não podem continuar presentes. Eu gostava, todavia, de dizer ao senhor deputado Jorge Campos, meu bom amigo, que a posição que eu tendo a acreditar ser, em breve, numa outra altura, quando para isso preparada, isto é, quando preparada para uma nova expressão da sua vontade, da Associação Portuguesa de Escritores, coincide muito com a minha. Mesmo que eu lá não esteja. Ou seja, aquilo que deve fazer-se é uma revisão do acordo. Não a repristinação da norma que vigia até 1990. Até à data de entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990. E a revisão significa o expurgo de quanto é errado, o melhor tratamento técnico-linguístico de quanto é passível de ser fortemente enriquecido, e aqui não recuo diante do advérbio, e o preenchimento de zonas lacunosas que existem e que não são poucas. Mas, de qualquer forma, esta é uma revisão que não põe como questão prévia a ruptura de quando foi elaborado. A citação que a Sra. Deputada Vânia Silva há pouco fez, de palavras minhas, que suponho terem sido ditas não na qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, e eu aí tenho posições muito próprias que não cabem neste debate, mantêm-se inteiramente atuais. Subscrevo-as e nisso serei calcionado pelos meus colegas que têm lugar na Associação. Entre eles, aquela percentagem de mulheres que responderam ao acordo ortográfico. 62. 128 homens. As mulheres tiveram uma expressão de voto a favor apenas de 6. Os homens foram mais generosos e houve 18 que se manifestaram favoráveis ao acordo. Todos os restantes tiveram a expressão que acabei de dar. Finalmente, para ver se consigo, não sei se deixei algumas questões em aberto, dar uma resposta que é importante e que tem a ver com aquilo que pode ser, ainda numa perspectiva de futuro e entendido o desfazamento que hoje existe, uma linha de trabalho. Eu creio que se torna cada vez mais consensual que este acordo ortográfico é incómodo, que é um fator de divisão, de atritividade não facilmente resolúvel, e quando a realidade nos interpela desta forma, quem tem o poder de legislar pode e deve afeiçoá-la nos termos da razoabilidade e, sobretudo, do alto rigor técnico-linguístico que se exige. Porque se este ponto for resolvido, e para isso todas as consultas são necessárias, todos os espaços de reflexão e de estudo, hoje já com o impacto do acordo, são bem-vindos, eu creio que o resto, pelo seu próprio pé e de forma tranquila, se atenuará. Mas esta causa é decisiva. Eu não faço apelos, não estou aqui para isso. Dei o contributo que me foi pedido, esperando ter sido útil, de alguma maneira, aos trabalhos que estão em curso, Sr. Presidente.
Foi útil, certamente. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a sua presença. Muito obrigado pelo seu contributo.